Agora são 9 horas e 32 minutos, nosso assunto é educação. Em especial, educação à distância, que cresceu, hein, nesse país. De 2011 a 2021, pasme, o ensino à distância cresceu 474%. Hoje, de cada 10 alunos, 6 procuram o ensino à distância quando querem fazer o ensino superior e 4 o ensino presencial. Para entender esse crescimento rápido, e todo crescimento rápido pode ter suas dores, nós vamos conversar com a diretora de graduação do ensino à distância de uma das maiores instituições, se não a maior instituição de ensino à distância do país, o Unicesumar. E Kátia Coelho é a nossa entrevistada. Professora Kátia, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, né, a todos os nossos ouvintes aí da CBN. Alegria estar aqui, poder participar e compartilhar um pouquinho com vocês aí sobre a educação à distância.
Bom, crescer rápido, as pessoas admiram, tudo que cresce muito rápido é tido como um potencial fantástico, contudo, pode ter suas lacunas. Né? Ensino à distância é sinônimo de qualidade ou crescimento rápido coloca em xeque também essa mesma qualidade que tanto se fala e tanto se quer?
Ensino à distância pode sim ser considerado como um ensino de qualidade. Agora, o crescimento rápido precisa de cuidados, não é? Porque se a gente não tiver o cuidado no momento desse crescimento, de um bom planejamento, de uma instituição de ensino que realmente tenha compromisso com a educação, você pode encontrar algumas instituições e alguns ensinos que não tenham tanta qualidade assim. Então, por isso, mais do que nunca, Gilson, no momento da escolha da instituição, é muito importante que a pessoa verifique, né, qual é o compromisso que essa instituição tem, né, qual é o trabalho que ela realiza, quais são os diferenciais que ela tem, não é, que trazem qualidade para a sua formação. Então, analisar a instituição é fundamental. Né? Além das notas que o MEC disponibiliza, é importante conhecer como é seu material didático, como são seus professores, quais são os seus projetos de ensino que esses cursos têm. Então, conhecer é fundamental para fazer uma boa escolha.
Agora eu vou colocar a senhora numa saia justa aí. Vamos lá.
Ai, ai, ai.
Quando a gente faz propaganda, a gente vê várias propagandas de instituições de ensino superior. A gente está andando pela rua, a gente vê polos e polos de instituições de ensino superior. E algumas delas sempre tem uma frase assim, nota tal pelo MEC, nota máxima por isso, nota tal daquilo ali, tal, tal, tal. Aí a gente pode falar, pô, tá na propaganda. Mas aonde tem um órgão, né, nesse mundo do fato ou fake, aonde eu vou lá olhar e comprovar? Falo, não, vamos lá, vamos ver se isso que está sendo falado é verdade mesmo. Porque calculo que critério um pouco vai para uma instituição oficial que possa avaliar isso e falar assim, ó, lá diz realmente o que a propaganda diz. Como é que eu faço para acessar isso?
Olha, a gente tem um site que é o site do EMEC, né? E-tracinho MEC. Nesse site você consegue consultar, né, tudo sobre a instituição. Quem é essa instituição? Porque tem uma grande dúvida, né? Será que é legal essa instituição? Ela está regularizada? É um outro aspecto que precisa ser levado em conta? Nesse site você consegue ter as informações da instituição. Qual é a nota real que ela tem, né? Dada pelo Ministério da Educação nos seus momentos de autorização, reconhecimento, enfim. E também os seus cursos. Né? Porque hoje a gente tem uma demanda gigante de cursos. Né? A Unicesumar hoje, por exemplo, possui 109 cursos de graduação na educação à distância. E lá você consegue entrar em cada curso para verificar também a nota aferida a cada um desses cursos. Então, o site do EMEC é a fonte oficial para que você possa tirar as referências quando a gente olha para a nota institucional da instituição e dos cursos.
E quando você fala de fazer um curso, por exemplo, à distância, eu conheço muitos alunos que fazem curso à distância, dizem assim, pô, é mais difícil que presencial, complicado, você tem que fazer avaliação, tá, tá. Já ouvi outro lado. Ah, né, tranquilo, na faixa, faço isso tranquilo, rapidinho, não me dá trabalho nenhum, né? Alguns até ironizam, outros até elogiam. Aí existe uma diferença da experiência de cada um. Existe uma diferença, porque eu imagino que o ensino à distância, diferente do presencial, né? Eu trabalho com ensino presencial, trabalho com ensino à distância também. Existe duas coisas diferentes. O aluno do presencial, ele tem a hora marcada para estar lá, ele tem que estar lá no dia, ele vai receber o horário, ele tem que estar com aquela presença diária. O aluno do ensino à distância, ele vai estar por conta, que nem diz o outro, né? Está na tua mão, né? E aí?
Gilson, acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, que é estar presente. Assim como na vida da gente, eu posso estar num lugar e não estar presente naquele lugar, certo? Então, na educação acontece a mesma coisa. O aluno também tem um papel que a gente não pode esquecer. Se eu estou lá no ensino presencial, sentado lá na cadeirinha, ouvindo o professor, eu preciso estar presente e não no celular. Se eu estou em casa, na frente do computador, assistindo a aula do professor Gilson, eu tenho que estar presente. Então, qual é a diferença? É que no ensino à distância, a gente trabalha muito forte com a questão de autonomia desse aluno. Né? Eu digo para ele, e a flexibilidade é um diferencial do ensino à distância, muito importante, porque hoje a gente não tem todo o tempo, né? Eu não quero, muitas vezes, estar toda noite comprometido, mas eu tenho uma autonomia. Né, de escolher o melhor horário para estudar, de escolher o melhor local para estudar, mas de forma nenhuma pode ser um não estudar. Né? Então a gente vem trabalhando muito forte essa questão com os nossos alunos, no sentido de que você tem autonomia para escolher o horário e o local, você não pode é não estudar.
Agora, o ensino à distância chega em vários lugares onde o ensino presencial não consegue chegar. A gente sabe que a gente tem alunos aí do norte a sul do país. Isso é interessante, você vai ter pessoas que vão ter acesso à educação em ambientes, em cidades, que às vezes a própria infraestrutura da cidade impede você instalar uma instituição. Você acaba tendo a possibilidade desse acesso. Ao mesmo tempo, você também tem uma facilidade de recurso. Muita gente pode ter acesso ao ensino à distância por um recurso. Só que tem algumas variáveis complicadas. Cada região há um desempenho educacional que não é uma questão de desmerecer as pessoas de forma nenhuma, de forma nenhuma. A gente sabe que a educação pública, ela tem dificuldade, às vezes, de dar qualidade em lugares diferentes, em condições diferentes. E, às vezes, a gente tem no ensino à distância alunos que têm perfis diferentes. Como fazer o bem para todo mundo, mesmo sabendo que nem todo mundo tem a mesma competência e cada um, às vezes, tem suas limitações?
Isso é real, né? Eu acho que tem um desenvolvimento de habilidade e competência que é de cada pessoa, né? A gente fala às vezes, não é? Ah, o fulano é muito bom para isso, mas não faz muito bem aquilo, né? Então, o que, que nós temos enquanto missão? É poder proporcionar para as pessoas, né, acesso a conhecimento, Gilson, e isso é nosso papel. Independente do local onde ele esteja. Né? Então, trazer os recursos, disponibilizar conhecimento, levar os melhores materiais, levar os melhores professores, né, para que eles possam ter acesso. Porque o problema, às vezes, disso é que eles não têm acesso. Ele não desenvolve habilidade e competência em determinada área porque ele não tem acesso a essas informações, ele não tem acesso a esse conhecimento. Então, o nosso papel é de formativo, é de levar estas informações aonde ele esteja. Né? Então, por exemplo, no César Mar, hoje eu tenho alunos em situações ribeirinhas no Amazônia, aonde a gente disponibiliza lá o computador, né? A internet, às vezes é só a internet que o polo tem, e aí você ter polos de apoio presenciais, né, que tenham condições de receber este aluno é fundamental. Então, precisa também o aluno olhar, quando ele vai fazer a sua matrícula, como é que é o apoio do polo onde ele vai participar, né? Porque é importante, pelo momento de falta de um recurso de tecnologia, se ele pode usar essa estrutura também, né? Para que a gente possa levar essa habilidade, esse acesso a conhecimento. E aí, sim, as pessoas possam, com autonomia, estudar, usar os recursos tecnológicos, fazer as imersões que esses recursos tecnológicos hoje nos permitem. A gente tem falado tanto desse mundo do trabalho, não é? E aí, o que a instituição, a universidade tem olhado, né? Como é que é esse ambiente profissional para esse aluno? Então, isso é o nosso papel para que ele possa desenvolver as habilidades e competências necessárias para a sua formação.
Bom, aí vamos fazer de uma outra questão que eu acho complicada e eu queria entender isso. Eu acho que muita gente está escutando a nossa conversa, eu gostaria de entender. Quando você fala do ensino à distância em várias regiões do país, você fala de um padrão, num país muito desigual. Quando você fala das instituições presenciais, tem aí uma virtude. Elas têm uma realidade muito próxima com a população que está ali, que está frequentando a instituição. As instituições de ensino presenciais têm um contato com a comunidade muito mais próximo, prestam serviços para essas comunidades, adotam quase que um perfil cultural regional que dá uma certa segurança, confiabilidade e entendimento dessas pessoas, um diálogo mais próximo com os alunos, com as famílias desses alunos. Quando você fala de uma instituição de ensino que tem muitos polos, que tem muitos alunos espalhados por todo o país, como fazer com que não se perca e se respeite essas diferenças? A senhora falou, por exemplo, da instituição da senhora que tem lá polos, né, na Amazônia. Também tem polos no sul do país. Tem polos no, em São Paulo, na Grande São Paulo. E aí?
A gente tem polo em Dubai, não é? Então, como a gente faz isso? E aí, de novo, né, olhar a instituição e o que ela oferta é fundamental. Como a Unicesumar faz isso, né? Então, hoje, quando a gente tem uma organização didático-pedagógica, ou seja, nas atividades que os alunos desenvolvem, a gente busca que o olhar dele seja um olhar para a sua região, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Tem uma atividade que os nossos alunos têm que fazer que se chama mapa, né? Porque é o quê? Ele vai olhar o que ele aprendeu, ele vai analisar o que tem na região dele e vai dar a devolutiva. Então, quando a gente trabalha isso, Gilson, é um olhar sobre o que é conteúdo geral. Então, eu olho para o geral. Vou dar um exemplo. Eu posso pedir para que ele faça uma análise da economia da sua região. Eu posso falar dessa economia que é macro e que é do país, mas quando eu peço para ele escrever, quando a gente pede para ele fazer as relações, a gente pede para que ele olhe a sua região baseado nesse conteúdo macro que o professor trabalhou, para poder dar condições dele modificar onde ele está. Esse é o grande objetivo, né? É educação que promova a transformação. Então, nas atividades pedagógicas que a gente propõe para o nosso aluno, ela tem um olhar sempre para onde ele está. Gastronomia, quando a gente vem falar de alimentação, de comida, de prato típico, eu peço para que ele me diga o prato típico da região dele, né? Que seja o muito do peixe que a gente tem no norte, que seja o pinhão que eu tenho no sul, enfim, né? Mas que ele consiga fazer essa relação de olhar o conteúdo trabalhado pelo professor para aquilo que está próximo dele.
Para fechar, e eu acho que é a questão mais importante para quem entra no ensino superior, eu quero empregabilidade, né? Eu quero ter mercado. Eu estou entrando para um projeto profissional, mesmo que seja um segundo curso, um terceiro curso, eu estou, às vezes, muitas pessoas mudando de carreira e querendo uma qualificação que lhe dê competências para isso. E quando a gente fala de ensino à distância, teve durante muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com essa educação, quando a gente começou a ver essa educação crescer, as pessoas falando assim, né? E eu já fui um crítico disso. Ah, ensino à distância, na hora de você olhar o diploma, o cara fala, ah, não, não. Prefiro um profissional do ensino presencial a do ensino à distância. Ah, formado no ensino à distância com tal área, essa área é muito perigosa, eu prefiro alguém que... E aí? Porque muita gente fala, ah, eu fiz um curso à distância, mas na hora que eu vou apresentar o meu currículo, a empresa olha e fala assim, não, não, é preferível não, a sua formação me deixa em dúvida, me sinto inseguro. Como dar segurança a quem procura trabalho e ingressa no ensino à distância e tenha um ganho com isso e não, às vezes, um prejuízo?
Olha, primeiro ponto que a gente tem que compreender é que o diploma do ensino à distância e do presencial é exatamente o mesmo. Quando ele recebe seu diploma, ele não vem nenhuma diferenciação se você cursou no EAD ou presencial. Por quê? Porque a legislação de formação dos cursos, ela é única, ela é igual tanto para o presencial quanto para a educação à distância. O que modifica é a forma como o aluno estuda, né? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que olhar, Gilson, é hoje o perfil mudou. Nós mudamos, né? O mundo mudou, você mesmo pontua, a gente tem aí, né, estudos que dizem que nós vamos ter aí 5 carreiras ao longo do nosso tempo produtivo, né? Então, a flexibilidade do ensino à distância possibilita que as pessoas se preparem para essas novas carreiras. E um outro ponto que a gente tem com o ensino à distância é, o ensino à distância consegue com uma rapidez maior até do que a do presencial, trazer as questões de atualidade e fazer as imersões que a gente precisa usando as tecnologias no mundo do trabalho.
É possível, né? é possível ser humano no ensino à distância, ou seja, tem uma formação...
Sem dúvida nenhuma, né? De novo, o que muda é a forma como eu aprendo, né? Ou como eu utilizo das ferramentas para aprender. E nem sempre, né? E aí, eu, Kátia, já trabalhei no presencial há muito tempo, né? Nem sempre eu estar na sala de aula me deixa presente em sala de aula. Né? Então, acho que isso é importante também. Então, a gente precisa trabalhar muito forte isso, né? É um preconceito que se existia, que hoje já se rompeu. A pandemia também nos trouxe essa possibilidade de experimentar este mundo mais digital, nos deixou mais corajosos para isso, né? Mas a gente precisa compreender que, mesmo à distância, eu posso aprender, né? Porque a gente faz um grande esforço, Gilson, enquanto educadora da educação à distância, para que a nossa distância com o nosso aluno seja somente uma distância geográfica.
Rapidinho.
Né? Mas que ele esteja a gente muito próximo.
Rapidinho. Tem um minuto e eu não posso, não tenho mais tempo do que isso. O ensino à distância vai engolir o ensino presencial? A gente tem um decréscimo de matrículas no presencial, claro, proporcional ao crescimento do ensino à distância. Ou a gente vai ter esses dois mundos para pessoas diferentes? Como é que é isso?
Eu acho que a gente vai ter esses dois mundos para pessoas diferentes, Gilson, né? Um perfil diferenciado. O presencial não vai acabar. Agora, ele vai ter que se modernizar, ele vai ter que se modificar, porque o ensino à distância vem fazendo com que isso aconteça. O ensino à distância vai continuar crescendo, novos cursos serão vindos, né, dentro da modalidade à distância. A gente tem uma modalidade híbrida que está crescendo muito rápido, né, que é fazer aquilo que pode ser estudado online de forma online e aquilo que necessita de presencialidade, de prática, o aluno vai ter que fazer isso de forma presente também. Então, eu não vejo que um engolirá o outro, mas os dois vão ter que se transformar para dar conta dessa formação e desse mundo que a gente tem, né?
Professora Kátia, muito obrigado por essa conversa aqui com a gente da CBN.
Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição, viu, Gilson? Um grande abraço.
Conversei com Kátia Coelho, ela é diretora de ensino, de graduação de ensino à distância, de uma das maiores instituições de educação à distância do país. E falamos um pouco sobre a educação à distância, quais são os critérios hoje de escolha das instituições e o desempenho que você pode ter ou não dentro do ensino à distância e quais são as relações que o ensino à distância tem com as diversas regiões do país e a formação, é claro, para o mercado de trabalho.